Boa tarde. Nosso tema agora vai ser oração intercessória. É o último módulo desse ano. E eu vou dar a primeira palestra, depois o Roberto vai dar a segunda, e amanhã de manhã nós temos mais duas palestras sobre o mesmo tema. E nós gostaríamos de saber se, eu não falei com você, mas eu gostaria que, se seria possível ter uma. Aquele grupo de oração que a gente faz de manhã, que hora que é a primeira aula? É às 9? Quantos aqui poderiam vir aqui às 8 para a gente fazer aquele círculozinho aqui e orar? Então, combinado, 8 horas amanhã. A Bíblia diz que se tiver dois ou três, já tem bem mais, então vai ser ótimo, vai ser maravilhoso. Porque não adianta estudar sobre oração e não praticar, né? Então nós precisamos praticar. E as outras vezes que nós tivemos essas reuniões de oração de manhã sempre foram muito preciosas, muito, muito bons. Então eu vou falar um pouquinho sobre o princípio básico de oração de modo geral. E essa revista, quantos de vocês já leram? Essa aqui, ó, Ministério Principal da Igreja. Isso aqui é um resumo, um apanhado de várias fontes muito importantes. E eu estive relendo hoje de manhã, dando uma olhada, que isso aqui saiu em 2005, me parece. Mas, por exemplo, tem um livro do Watchman Nee que chama O Ministério de Oração da Igreja. Esse livro está esgotado, não tem mais em português. E tem um outro que saiu depois, que era o mesmo livro, chamado Quando a Terra Governa o Céu. E esse também não está esgotado, não tem mais. Mas tem um resumo dele aqui nessa revista, tá? Tem alguns dos pensamentos muito importantes. E essa série aqui, eu trouxe, inclusive, eu não tinha, encomendei especialmente para trazer para cá. Foram lançados dois até agora, Casa de Oração. Tem um e dois, mas vai sair o três e o quatro. E conversei com o editor, ele falou que está prestes a sair o terceiro e o quarto, porque na verdade em inglês é um livro só. Mas esse livro é fantástico, talvez é um dos melhores ferramentas que tem em português sobre oração coletiva. Tem muitas orações, muitos livros sobre oração, muitos livros bons sobre oração, mas tem pouquíssima matéria sobre como orar em conjunto. E aí eu começando a ler, reler, porque eu corrigi várias coisas desses aqui e tinha lido, tinha achado muito bom, conheço o autor já está bem velhinho, mas encontrei, vi ele pregando em Jerusalém, quando eu fui, em 2009, e ele é muito bom para escrever, ele dá exemplos práticos, ele dá orientação prática, não é um livro teórico, é um livro prático, e ele que disse a mesma coisa, que em inglês também tem poucos livros sobre oração corporativa, oração coletiva, oração de... Tanto é que a gente, quando vê reuniões de oração, a gente vê as pessoas cada um orando sozinho, sua oração. Então, assim, coletivamente se ora individualmente, né? Então, não existe muita noção de como orar em conjunto. E a Bíblia é muito clara sobre o poder da oração da igreja, poder de oração, de orar em conjunto. E aí ele cita aqui, por isso que eu fui atrás do livro do Watchman Nee, ele cita aqui o livro do Watchman Nee sobre o ministério, de oração da igreja. E eu tinha esse livro, está esgotado, mas eu tenho. Eu tenho uma biblioteca enorme. E o pessoal chega lá e pergunta: você já leu todos esses livros? Eu falei: de jeito nenhum, não compro o livro para ler. Eu compro o livro para poder ler quando eu quiser. É uma diferença, né? Eu tenho muito livro que eu não li, mas eu não tenho problema. Eu não compro o livro porque eu vou ler ele. Eu compro o livro porque algum dia pode me dar vontade de ler ele. E eu tenho ele lá. E então eu entro lá e eu sinto a sensação de liberdade, sabe? Sinto a sensação de liberdade. Tanto livro aqui que se eu quisesse ler, eu podia ler. Só o fato de ter essa liberdade, eu me sinto assim, bem. Me inspira. E aí... tem gente que fala assim: coisa que você não usou há 20 anos, pode jogar fora porque você não vai usar. Eu não. Tem 20 anos que eu tenho a coisa, eu uso depois, então eu não jogo fora, porque eu sei que daqui 20 anos, quem sabe eu vou precisar. Então eu tenho que lembrar onde está, né, e tal, mas se você lembrando onde está, eu lembro. Eu tenho um foco, eu procuro e eu acho, e tem lá. E esse livro é fininho: Quando a Terra Governa os Céus. Quando a Terra Governa os Céus. Um livro bastante interessante. Algumas coisinhas eu vou trazer para vocês. Outra coisa que eu achei que ele indicou aqui é um livro de Jonathan Edwards. Já ouviu falar de Jonathan Edwards, grande avivalista? Quase todo mundo só sabe que ele escreveu Pecadores nas mãos de um Deus irado. Mas ele é um homem que produziu muito mais coisa. E um dos títulos, olha que coisa. Isso aqui ganha o prêmio do título mais comprido de algum livro que eu já vi na minha vida. Você não precisa nem comprar o livro. Eu quero comprar o livro. Mas você lendo o título, você já tem a mensagem do livro já. Porque então, olha que coisa interessante. E é nessa revista, viu, gente? Então, se você não leu ou não tem a revista, adquira que tem a revista ali. E isso aqui é um manual que te joga para várias outras fontes. Muito interessante. E eu lutei hoje pelo Google e por tudo que você pode imaginar para ver. E em português não tem esse livro do Jonathan Edwards, mas em inglês tem. Já encomendei, já recebi, já está no meu iPad e ainda vou ler. Mas, olha o título do livro. Uma humilde tentativa de promover concordância explícita e união visível no meio do povo de Deus através de oração extraordinária em favor de reavivamento espiritual e o avanço do reino de Cristo na terra de acordo com as promessas bíblicas e as profecias concernentes ao tempo do fim. Acredite se quiser, eu copiei, pus no Google todo esse monstruoso título e achei um monte de comentários sobre o livro. Em português tem, você vai achar um monte de blogs, sites falando do livro, desse livro, com esse título enorme. Você já ouviu o título, já teve a pregação, já está convertendo já. Mas e o livro? Deve ser melhor ainda, né? Ele está procurando convocar o povo de Deus na sua época para orar, para avivamento, porque foi prometido para os dias do fim. Amém? O Asher esteve conosco esses dias lá de Israel, falando a mesma coisa. Irmãos, Deus, Jesus está voltando, os últimos dias estão acontecendo e a igreja precisa aprender a orar. E não orar sozinho, orar em conjunto. Claro, para orar em conjunto tem que saber orar sozinho. Isso subentende-se, oração sozinha é muito importante. Mas o ministério principal da igreja é oração. E infelizmente a maioria das pessoas nas igrejas não sabem orar em conjunto. Não sabem orar em conjunto, não tem prática de orar em conjunto. Quando você fala de reunião de oração, as pessoas fazem a sua reunião individual de oração, ou então conversa bastante, ou tem um estudo bíblico, no fim dá uma oraçãozinha e vai embora. Então, não há um entendimento do que é ouvir de Deus em oração, do que é realmente interceder em oração, e isso é uma coisa que precisa ser consertada logo, porque nós não vamos conseguir lidar com os acontecimentos dos últimos dias se nós não aprendermos a orar. Então, amanhã eu vou falar principalmente sobre algumas práticas, sobre alguns princípios que nós devemos entender na questão da oração em conjunto. Inclusive, tem um artigo aqui que eu liguei para o autor do artigo hoje. É impressionante. Falei com ele, olha, eu li hoje o artigo de um amigo meu que é impressionante e é curtinho. Ministério ao Senhor para a Igreja hoje, a prática da oração coletiva. Quer saber quem é o autor desse artigo? Pastor Eduardo Ávila, de Botucatu. Ele escreveu aqui duas páginas, mas é um dos textos mais concisos, mais exatos sobre como orar em conjunto e como ouvir de Deus em conjunto que eu já li. E liguei para ele e falei assim, vai lá e lê o que você escreveu em 2005 e começa a praticar novamente. Porque aqui ele fala que ele estava com 2 anos de prática nisso. Então, assim, tem coisa que Deus quer fazer que ele só não faz porque a gente não está fazendo o que a gente sabe que devia fazer e não está fazendo. E é isso que nós precisamos começar a entender. Então, nós vamos pegar aqui os princípios da oração e como Deus age. Eu não sei quantos conhecem esse aqui, o altar na Bíblia. Alguém conhece o altar na Bíblia? Pega o assunto do altar pela Bíblia inteira. E tem uma parte que fala sobre o altar de incenso e tem uma parte que fala sobre o altar no Apocalipse. Então eu quero começar meu assunto falando sobre o altar de incenso, tá? Mas você pode depois entrar em mais detalhes, pegando a apostila, tá? Pegando a apostila e estudando bem detalhadamente. Mas vamos olhar aqui em Êxodo, quando ele fala sobre o altar de incenso. E é interessante que em Êxodo parece que ele fala de tudo, vamos ver aqui, vamos achar o lugar aqui, Êxodo 30. Obrigado. Se você for ver tudo que ele fala aqui sobre o tabernáculo, você vai ver que a partir do capítulo 25, ele fala sobre tudo que vai fazer no tabernáculo. E a primeira coisa que ele fala é a arca, onde vai as tábuas da lei, onde vai ficar no lugar santíssimo, e depois ele fala sobre fazer o propiciatório em cima e os querubins. Depois ele fala sobre a mesa dos pães da proposição. Então ele começa lá no lugar santíssimo e ele vai saindo para fora. Então ele fala da arca, que é a coisa mais importante, onde vai estar a lei, e do propiciatório em cima de ouro. Ele fala isso primeiro. Depois ele sai do Santo dos Santos, ele entra no santo lugar, ele fala sobre a mesa onde vai pôr os pães. Ele fala sobre o candelabro que vai ter as lâmpadas. Depois ele fala sobre o tabernáculo, as tábuas, as travessas, as cortinas. No 27 ele fala do altar do holocausto. Depois ele fala do átrio. Depois ele fala do azeite. Ele não fala do altar de incenso. Ele não fala. Aí ele fala sobre preparar o sacerdote, sobre a roupa do sacerdote. Fala um monte de coisa sobre o sacrifício. E por fim, depois de falar tudo isso, ele volta para falar sobre o altar de incenso. Então, o altar de incenso é um móvel do tabernáculo que é bem diferente dos outros móveis, tá? Ele não é tratado da mesma forma. Ele fica ali no santo lugar, junto com a mesa e junto com o candelabro. Então, a mesa representa a palavra e o candelabro representa o Espírito Santo. Entendeu? E é o lugar onde, teoricamente, nós devemos ter a reunião da igreja, ter a nossa prática, que é a pregação da palavra, que é a profecia, que é a adoração, que é a ação dos dons, né? Tudo isso é o lugar onde deve passar a maior parte do tempo da igreja, é com essas coisas. Para entrar no Santíssimo Lugar e ouvir a voz de Deus. Só que ele fala de tudo isso e não fala do altar de incenso. Agora, no fim, depois que ele já falou de um monte de coisa, agora ele vai falar sobre o altar de incenso. Não dá tempo para a gente... Ele fala que vai fazer de ouro, fazer de madeira, cobrir de ouro, queimar o incenso em cima dele, tal, tal. Olha o versículo 6, 30, versículo 6. Olha o Êxodo 30, versículo 6. Ele fala o seguinte: porás o altar diante do véu que está junto à arca do testemunho, diante do propiciatório, que se acha sobre o testemunho, onde eu virei a ti. Você entendeu onde vai o altar? Onde vai o altar? Ele vai diante do véu que está junto a arca. E aí ele dá todos esses detalhes sobre a arca. Mas o que todos esses detalhes sobre a arca? Você está falando sobre o altar. E o altar nem fica lá dentro. O altar fica de fora. Então ele é o único móvel do santo lugar que está ligado com a arca, que é a presença de Deus, de uma forma mais direta. Só que ele não está do lado de lá. Ele está do lado de cá do véu. Ou seja, ele está muito próximo, mas tem uma separação. entre o altar e a arca. E a única separação é esse véu, essa cortina. Isso. Você quer desenhar? Pode desenhar. Quem sugere? É, exatamente, essa é a minha doutrina. Mas eu quero que vocês entendam que esse móvel é o único móvel que é tratado dessa forma, tá? No tabernáculo. Ele tem uma dúvida pairando sobre ele, tá? Mas por aqui ainda não tem a dúvida. Aqui só tem por que que ele não falou disso quando estava falando do candelabro e da mesa. Por que que ele só fala depois? E quando fala sobre ele depois, ele fala com muitos detalhes, não sobre ele, sobre a arca. Mas a arca já foi feita, já mandou fazer. Mas quando ele fala sobre o altar de incenso, ele não fala quase nada sobre o altar, ele fala sobre a arca. Então a importância do altar de incenso não é o altar de incenso. A importância do altar de incenso é a arca, entendeu? Então isso você já começa a entender. Só que aqui está muito claro, diante do véu que está junto à arca do testemunho. Agora, vamos ver quando ele colocou, que aí não vai ter dúvida, quando Moisés armou a tenda, né? Ele armou a tenda, colocou cada coisa no seu lugar. Vamos ver se fala quando... Aqui, ó. Tá, obrigado. Então aqui é o véu, né? Aqui é o véu, aqui é a arca, mas pelo jeito que ele está falando, a arca está aqui, ó. E isso aqui está aqui, ó. E a única coisa é um véuzinho. E se ventar um pouquinho, né? Então assim, ele está diante da arca, mas ele não está dentro do cômodo da arca, ele está do lado de cá do véu. Mas tem o véu aqui, mas o véu está aqui, muito próximo. Então, aqui tem o candelabro, aqui tem a mesa, beleza, aqui fora tem o altar, tem as outras coisas. Você vai entrando. Só que ele deixou para depois falar sobre isso. E quando fala sobre isso, ele fala mais sobre isso do que sobre isso. E ele fala que está diante do véu, mas o véu está bem próximo a essa arca, tá? Que é a presença de Deus. Vamos ver aqui, ó, no último capítulo de Êxodo, no versículo 20, no capítulo 40, versículo 20. Então tomou o testemunho e pô-lo na arca, ajustou a arca, os varais, pôs o propiciatório em cima, depois introduziu a arca no tabernáculo, pendurou o véu do reposteiro e assim resguardou a arca do testemunho como o Senhor lhe ordenara. Pôs também a mesa na tenda de revelação, ao lado do tabernáculo do norte, fora do véu, e sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor lhe ordenara. Pôs também na tenda de revelação o candelabro de fronte da mesa, ao lado do tabernáculo do sul, e acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor lhe ordenara. Pôs o altar de ouro, que é esse tal altar que nós estamos falando, que é de incenso, na tenda de revelação, diante do véu, e sobre ele queimou o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor lhe ordenara. E daí pendurou, repostou a porta do tabernáculo e vai colocando para o lado de fora. Agora vira comigo rapidamente para Hebreus 9. Hebreus 9. Versículo 1. Eu não sei se você já leu no Novo Testamento e já ficou com a pulga atrás da orelha, porque em vários lugares o autor fala assim, tem essas coisas aqui, mas você já sabe isso, então eu não vou falar disso. Falei, poxa, podia ter falado, né? Não é verdade? Você já viu vários lugares que ele fala assim, não, você já sabe disso? Falei, poxa, o pessoal não podia saber, né? Porque aí a gente ia saber. Ele não escreve, né? Vários lugares ele fala assim, mas dessas coisas a gente não vai falar agora, porque você já sabe. Poxa vida, né? Mas pelo menos, graças a Deus, que eles não sabiam algumas coisas, então essas alguma coisa que eles não sabiam, a gente fica sabendo. Mas o que eles sabiam, a gente não fica sabendo, porque ele não conta, né? Então, quanto mais burra a igreja daquela época, mais nós lucramos, né? Então, capítulo 9 aqui diz: ora, também o primeiro pacto tinha ordenanças de serviço sagrado e um santuário terrestre, pois foi preparada uma tenda, a primeira, tá? A primeira, que é essa aqui, ó. A primeira. Essa aqui é a primeira, essa aqui é a segunda, tá? Essa aqui é a primeira. A primeira, na qual estava o candeeiro, e a mesa, e os pães de proposição, a essa se chama o santo lugar. Está vendo o autor? Mas ele não está falando do outro. Por que que não fala do outro? Ele só fala de dois. Porque lá em Êxodo também, quando fala desse lugar, só fala dos dois. Fala lá na frente. Então, caramba, onde fica esse tal de altar de incenso? Essa que é a pergunta. 3. Mas depois do segundo véu, que é o Santo dos Santos, estava a tenda que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro. Caramba, então o altar de incenso fica do lado de lá do véu? Vocês estão percebendo? É uma confusão santa. Se chama confusão santa, paradoxo santo. Não é erro, é proposital. É para criar uma dúvida na sua cabeça, um ponto de jogo assim. Afinal de contas, é do lado de cá ou do lado de lá? Do lado de cá ou do lado de lá? Essa que é a pergunta para ficar. Na sua tradução fala diferente ou não? Fala que tinha o altar de incenso ou a qual pertencia o altar de incenso? Hã? Qual tinha, né? Um incensário de ouro, a arca do pacto, todo coberto de ouro em redor, e na qual estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha brotado, e as tábuas do pacto. E sobre a arca, os querubins da glória que cobriam o propiciatório. Das quais coisas não falaremos agora, particularmente. Ai, meu Deus. Tem que chegar lá e perguntar para ele, por quê? Podia ter falado, né? Das quais coisas não vamos falar agora, só passou a figa, né? Para a gente ficar assim, ai, com vontade de saber. Bom, agora vamos para Apocalipse. Oito. E versículo 1 diz: quando abriu o sétimo selo, fez silêncio do céu quase por meia hora, e viu os sete anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas sete trombetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para que o oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro. Onde está o altar de ouro? Que está diante do trono. Ou seja, se você tinha dúvida pelas passagens aqui, se o altar ficava aqui ou se ficava aqui, porque as passagens te dão uma séria dúvida, dá uma dúvida bem séria sobre esse aqui, é de cá ou de lá? De cá ou de lá? De lá ou de cá? Entendeu? Que é de cá ou de lá, não sei. Mas que tem um véu aqui, se tem, assim, se está de lá de cá, tem só um véu. Ele está logo na entrada. Certo? E no original, que ele estava copiando, porque isso aqui é uma cópia do que Moisés viu lá no monte. Ele viu o original que João viu aqui no último livro da Bíblia. João viu o verdadeiro templo, verdadeiro tabernáculo. João viu lá. E Moisés viu também, muitos anos antes. E Moisés fez a cópia do que ele viu lá, e era o tabernáculo, era o templo agora aqui. Mas João foi lá, e onde fica esse altar de ouro, de incenso? Lê para mim, fala para mim. Diante do trono de Deus. E a arca representa o trono de Deus, o propiciatório é o trono de Deus. Então, onde é o lugar do altar de incenso? Diante do trono. Tem véu? Tem, porque nós estamos aqui na carne. Mas o lugar dele não é longe do trono. O lugar dele é diante do trono de Deus. No original está lá, e o anjo vai lá, pega as orações, junto com o incenso, bota sobre o altar de ouro que está diante do trono, e da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos, e aí encheu com fogo do altar e derramou sobre a terra, E aí veio os juízos das sete trombetas sobre a terra. O que que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu quero dizer o seguinte: a igreja que não ora junto não está fazendo a coisa principal para a qual ela existe. Ela existe para orar junto. O resto é só enfeite, é só preparativo. Mas se não faz isso, não está fazendo nada. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Se a igreja não ora, ela não está fazendo o serviço dela. Então nós precisamos entender outra coisa. Que nós estando na carne, a Bíblia fala que a carne é o véu. Vocês querem ver um versículo para isso? Está aqui em Hebreus, está pertinho. Hebreus, capítulo 10, versículo 20. 10, 20, fala. Vamos ao 19, 20. Fala: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar, pelo sangue de Jesus, pelo caminho que ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne. Então, o véu é a carne. Sabe por que que o véu é a carne? Porque o homem na carne não pode ver Deus. Então, tem um véu impedindo ele de ver Deus. É? Se você morrer e ressuscitar, você pode ver Deus. Mas se você está aqui na carne, você não pode ver Deus. Então você está impedido de ver Deus pelo véu, que é o seu estado físico, estado carnal. Jesus em carne não podia ver Deus. Jesus era filho de Deus e não via Deus. Ele orava, que nem a gente ora também. Ensinou a gente a orar do jeito que ele orava. Então, na carne é que não dá para ver Deus. Mas a oração é uma atividade que pertence ao céu. Então é uma atividade da terra que pertence ao céu. É uma atividade terrena que pertence ao nível do trono de Deus. Nós fomos feitos na imagem de Deus. Tudo que a gente faz é limitado, é material, é uma coisa que não depende de fé, são coisas banais. Mas quando nós oramos, nós ainda estamos do lado de cá do véu. Mas a oração nos leva para o lado de lá do véu, mesmo estando do lado de cá do véu. Amém? Então, você lê a palavra, muito bom, mas você não passa para o lado de lá do véu. Você tem os dons do Espírito Santo, profetiza, cura, faz milagre e tal, muito bem. Mas você não passa para o lado de lá do véu. Mas quando você junta palavra e espírito e começa a entrar no altar de ouro com incenso, você pode entrar para o lado de lá do véu. Então, a única atividade humana que é possível entrar do lado de lá do véu, sem estar do lado de lá, porque estamos em carne, é oração. Amém? Deu para entender? Então, assim, ele pertence ao lado de lá, mas ele está do lado de cá. Então Deus nos deu uma atividade que a gente pode começar totalmente na carne. Tem pessoas que chegam para a reunião de oração e eles ficam calados o tempo todo, não oram nem uma vez. E tem vezes que eles não oram nem uma vez, é culpa de quem está orando, que não dá chance para eles orar, né? Quando um para, o outro começa, quando um para, o outro começa, e não dá chance para o coitado orar, né? E uma vez a gente estava vindo de Goiás numa veraneia e tinha um cara de Minas, dirigindo, veraneio, conversando e tal e tal, e minha mãe, velhinha, estava sentada no banco de trás, e aí ele falou assim: ai, dona Ruth, você não vai falar nada? Aí ela falou daquele jeito dela, assim: você não deixa! Ele achou muita graça, mas realmente estava conversando tanto que não dava nem chance, depois ela vai conversar como? Então, tem reunião de oração de que a gente vai que dois, três monopolizam e não dá tempo para ninguém, depois você fala assim: mas por que você não orou? E tinha jeito, vocês não paravam, né? Agora, tem reunião de oração que tem longos espaços vazios e mesmo assim a pessoa não ora. Aí depois você pergunta para ela: por que você não orou? Porque eu estou aprendendo, porque eu não sei. Você está aprendendo como? Calado? Ninguém aprende a orar calado. Porque, para começar, quando você ora, você não sabe que você vai orar. E o único jeito de aprender a orar é orando errado. Você tem que orar errado primeiro para depois aprender certo. Não tem jeito. Então, se você não orar, você nunca vai aprender a orar. Para aprender a orar, tem que orar. Porque quando você começa a falar, aí vem uma série de coisas, e às vezes é umas coisas bobaeiras que não devia orar, mas ora assim mesmo, não tem problema. Porque Deus deu para nós o altar de incenso que fica para cá do véu. Na carne mesmo você pode orar, você não precisa entrar no espírito para orar. Você não precisa entrar no espírito para orar, você pode orar na carne. Você está lá de cá do véu, pode estar na carne, pode orar na carne. Mas ele é um instrumento que permite que você, sem perceber, em algum momento, talvez através do lado de lá. E aí você pode falar: Deus, apaga tudo que eu acabei de orar, porque agora eu vou orar de verdade. E depois, né, nós podemos até dar exemplo para vocês na Bíblia de várias orações que foram feitas assim. Que a pessoa orou errada, o próprio Jesus orou errado. Como é que Jesus orou errado? Ele falou assim: passa de mim esse cálice. Então ele orou errado. Ele falou: minha alma está angustiada, vem comigo, me ajuda. Ele estava em fraqueza, ele estava na carne, ele estava assim, ele não sentia a presença de Deus e não tinha força, ele não conseguia enfrentar o que ia acontecer. Ele chamou amigos, os amigos dormiram. Aí ele foi orar e orou errado: passa de mim esse cálice, não aguento, o Senhor é meu Pai, mas eu não estou te vendo e não estou sentindo sua presença. E o negócio que veio é muito ruim e eu não vou aguentar. E ele falou: passa de mim esse caso. Mas enquanto ele estava orando errado na carne, ele falou: não, não gostei dessa oração, não. E depois ele falou assim: ai, 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 e se Deus responde? Aí ele falou: não, mas não faz a minha vontade, faz a tua. Depois começou a apertar de novo, ele falou: não, passa de mim esse caso, não, não faz a minha vontade, mas faz a tua. E durante, não, terceira vez ele falou: não, se não pode passar, faça a tua vontade. Ele já entendeu. Durante a oração já veio a resposta. Por ele prevendo a reação de Deus. Ele ficou olhando e falou assim: Deus não está gostando dessa oração, não. Então eu vou mudar a oração. Mas ele falou para os discípulos: se Pedro tivesse ficado acordado orando, Pedro não tinha negado Jesus, porque ele falou: a carne é fraca. Fala para Deus: eu não aguento, eu não tenho coragem. Mas Pedro ia falar o quê? Deus, eu sou corajoso, eu consigo fazer qualquer coisa, posso até dormir, porque eu sei que eu vou conseguir. E não conseguiu nada, né? E Jesus, que era filho de Deus, falou assim: eu estou fraco, acho que eu não vou conseguir. E conseguiu, né? Então, essa questão, a oração é a atividade que pertence aos céus e à terra. Oração é uma atividade que você pode fazer na carne, e no meio da oração você pode passar para o nível do Espírito, porque só tem um véu separando você do trono de Deus. Só tem um véu, que é a sua carne. Então, você pode sentir a presença de Deus, você pode não sentir a presença de Deus. Você pode estar achando que não tem valendo nada. Isso não muda o valor da oração. A oração tem o mesmo valor, você sentindo ou não sentindo. Entendeu? Então, a oração é a atividade que Deus deu para a igreja para começar do lado de cá e poder passar para o lado de lá, para ligar os céus com a terra. Agora eu quero que vocês vão comigo para Mateus 18. Mateus 18. E versículo 15. Ora, se teu irmão pecar, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. Se recusar ouvi-los, dize-o à igreja. E se também recusar ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. Então veja bem, esse assunto aí não tem nada a ver com oração. Esse assunto tem a ver com o irmão rebelde. Tá? Então o irmão está pecando e acha que é normal pecar. E você vai lá e não fofoca sobre ele. Você vai lá e fala com ele. Então fofoca é proibido por Jesus, certo? Jesus mesmo falou assim: não fale mal do seu irmão. Fale mal do seu irmão para seu irmão. Tá? Não fala sobre ele, fala para ele. Irmão, você está fazendo isso. Isso é errado. E ele fala assim: o que você tem com a minha vida? Como é que vai cuidar da sua vida? Você não tem nada que falar comigo. Tá? Então tá bom. Se não te ouvir, chama mais um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. Chega de novo, irmão, com dois ou três, né? Você e mais um ou dois. E fala: irmão, você está errado. Ele fala: não, vocês não têm nada a ver com a minha vida. Aí, se recusar a ouvir, diz a igreja, se também recusar a ouvir, a igreja considera como gentil publicano. Ou seja, ele está desligado de Deus. Ele não pode sair da igreja e falar assim: não, essa igreja é chata, essa igreja pega no pé, essa igreja fala que eu estou pecando. Vai para outra igreja. Deus está no céu, a igreja que não gosta de mim. Segundo Jesus, não existe isso. Não existe outra igreja, porque para Jesus só tem uma igreja. Então, se você se falou um, falou dois, falou igreja, então, meu filho, você está no inferno já, enquanto você não arrepender. É claro que você não está no inferno porque você não morreu ainda. Mas se morrer, está no inferno. E se está vivo e morrer, vai para o inferno. Está separado, está cortado, é gentil e publicano. Quer dizer, o cara não está com nada. E Jesus está dizendo isso. Todo mundo fala assim: Jesus é amor, mas se ama o pecado e pega o pecado, ele falou o caminho certinho para fazer. É assim que faz. Mas isso não tem nada a ver com oração. Só que Jesus acha que tem a ver. Porque agora ele diz no versículo 18. Olha o que ele diz. Ele continua o assunto direto. Ele fala: em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu. E tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. Opa, a chave da terra desliga do céu? E a chave da terra liga do céu? Quem pôs esse cabo? Quem ligou essa chave? Porque aqui a gente desliga, o cara vai para outra igreja e continua normal. Desligou nada. Desligou aqui nessa igreja, mas na outra não. Na outra está viva, ele vai profetizar, falar língua, né? Não é verdade? Aqui assim, você pinta e borda, vai para outro lugar. Deus abençoa e tudo acontece. Então a chave da terra está assim, está todo mundo desligando, ligando, ligando, desligando, e não está ligando nada lá. E nem desligando nada lá. Está só brincando aqui, ó. Alguém cortou o cabo. Mas Jesus está dizendo que não é verdade isso. Ele está dizendo que tem um cabo que liga e que, quando liga na terra, liga no céu. E quando desliga na terra, desliga no céu. E, versículo 19: ainda vos digo mais, se dois de vós, ou seja, um não vale. Por que que um não vale? Porque um não é a igreja. Então, oração sozinho tem um certo valor, mas para esse tipo de situação não tem valor. Porque um não é igreja, dois já pode ser igreja, e três, quatro, cinco, aí beleza, tá? Então ele diz: se dois de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. E quem é o Pai dele que está nos céus? É o Deus Criador do universo, que manda em tudo. E se dois neguinhos, fraquinhos que nem a gente, concordar, ele vai fazer. Ou seja, a terra manda nos céus. O Pai está lá, ele é o rei do universo. Mas se dois concordar na terra, ele faz. É meio doido isso aí, não é? Mas não foi eu que falei, foi Jesus que falou. Porque senão esse negócio é meio louco. E tem gente que não entendeu isso e achou: oba! E esfrega as mãos e fala assim, ó. E vai os dois neguinhos falar um com o outro e fala assim: Eu quero uma Ferrari. Você concorda que eu tenho um Ferrari? Aí o outro fala assim, não. Aí já não concordou, não vai funcionar. Mas aí fala assim, vamos concordar que eu tenho a Ferrari e você também. Ah, sim, aí nós concordamos. Aí os dois vão orar. Deus, nós concordamos, os dois, que os dois vão ter Ferrari. Então, assim, eu já vi até revista com a capa assim, use Deus. E tem a mão de Deus e os dois neguinhos na terra, o versículo está falando. Concorda, pega a mão de Deus e fala, fulmina minha sogra, fulmina. Apareça. Estou concordado, mas não com a mulher, né? Deve ter concordado com o outro, se for a sogra. Não vai ter jeito, né? Mas, nós precisamos entender o que Jesus quer dizer aqui, porque o negócio aqui é bem claro e bem explícito. Vamos lá, só terminar de ler o 20. Pois onde se acham dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Ah! É, tem um segredinho aí, não é só dois neguinhos. É Jesus no meio dos dois neguinhos. E Jesus no meio dos dois neguinhos vai concordar com Ferrari para cada um? Tá vendo? Tem um segredinho, você não leu. Pode orar à vontade para Ferrari que não vai aparecer não, porque Jesus está no meio, Jesus não concordou. Então, estão onde se acha dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Não, tá em nome nome da Ferrari mesmo, né? Que fabrica a Ferrari, né? Nome do egoísmo, em nome da vaidade, nome de uma série de coisas. Mas eu usei um exemplo absurdo, mas vamos dizer, vamos fazer um encontro em tal lugar. Aí a gente reúne e concorda. Vamos fazer um encontro em tal lugar? Vamos fazer. Tá todo mundo concordado. Deus abençoa o encontro em tal lugar. E aí o encontro vai ladrão lá e rouba todo mundo. E assim, ó Deus, a gente concordou, mas o senhor não fez. Entendeu? Então a gente faz um monte de coisa interessante. E concorda e não dá certo, né? Então Deus não concordou. Então o que que Jesus falou? Então vamos entender o que que ele falou aqui. É muito importante entender isso. Então presta bem atenção, porque eu não vou repetir. Eu vou só falar rapidinho e você precisa gravar. E é muito importante você gravar, você saber a importância e o fundamento da oração. Deus é soberano, ele criou os céus e a terra e tudo que existe. Não tem ninguém acima dele e ele pode fazer o que quiser, quando quiser e como quiser. E ninguém pode ir contra a vontade dele, porque a vontade dele é soberana. Ele não tem medo de ninguém, ele não deve favor para ninguém e ele faz o que ele bem quiser, a hora que ele quiser, como ele quiser, do jeito que ele quiser. Certo? Primeiro ponto. Segundo ponto. Deus criou a terra, porque ele quis criar a terra. E ele criou todos os seres viventes na terra. E depois ele teve uma ideia brilhante. Ele vai criar o homem na imagem dele. E quando ele criou o homem na imagem dele, ele falou assim: não faz sentido o homem ser um boneco que só faz o que eu mando. Ele está na minha imagem. Eu não faço o que ninguém manda. Então eu vou fazer um homem na minha imagem que também não faz o que os outros mandam. Faz, ele tem vontade livre, soberano, faz as coisas. E eu vou dar a terra para esse homem que está na minha imagem governar. E ele vai governar essa terra porque ele está na minha imagem, eu criei na minha imagem. Então Deus é tão soberano que ele resolveu soberanamente entregar uma parte da sua soberania para o homem. Amém? Tem gente que fala que se o homem tem liberdade, isso diminui a soberania de Deus. Se o homem tem liberdade, então Deus não é soberano. Não, Deus é tão soberano que ele pode entregar a soberania dele a um ser que ele criou na imagem dele. Isso aumenta a soberania dele, não diminui. Certo? Se eu entrego a minha fábrica, a minha firma para meu filho, e digo, você vai administrar, Isso não tira a minha soberania. Pelo contrário, tudo que meu filho faz lá foi porque eu deixei de fazer lá. Agora, se eu interferir depois que eu entreguei, significa que eu sou uma pessoa não confiável. Porque eu digo que entrego, mas quando eu vejo que ele vai fazer besteira, eu vou lá e tomo de volta. E aí eu sou a pessoa, entreguei ou não entreguei? Ou entreguei de mentirinha? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então Deus não entregou de mentirinha, ele entregou de verdade. Ele soberanamente resolveu não ser soberano sobre a terra. Aí ele ficou mais soberano ainda sobre a terra. Porque ele é tão soberano que ele entrega a soberania para um ser que rouba a soberania dele. Deu para entender? Só que o homem pegou essa vontade soberana de Deus e esse mandato de Deus que Deus deu para ele e entregou para o diabo. E o diabo chega para Jesus e fala: me adora, porque tudo isso é meu e eu dou a quem eu quiser. E Jesus falou: mentiroso, é do meu pai. Não. Jesus falou assim: fica para você. Fica para você. É seu. Quem te deu foi o homem que não devia ter dado, mas ele te deu. Fica para você, eu não quero. Eu vou adorar meu pai. E um dia meu pai vai tomar de volta você. Justamente e não injustamente. Ele vai tomar coerentemente. Ele podia tomar dele de outro jeito? Pode. Mas aí ele não seria Deus confiável, Deus de aliança. Ele seria um Deus que deu e tira, deu e tira. Não. Aí não tem graça, né? E Deus é soberano e também gosta de uma coisa que tem graça. E então eu dei, deu para o homem deu para o diabo. E Deus só vai tomar de volta do jeito certo. Amém? Então, preste bem atenção, Deus não age na terra sem autorização humana. Se ligar na terra, é ligado nos céus. Se desligar na terra, é desligado nos céus. Não porque Deus não pode. Deus pode tudo, porque ele é soberano. Porque Deus, na sua soberania, abre mão da sua soberania, ele quer que o homem dê autorização para ele. Amém? É complicado ou dá para entender? Agora, qual é o sonho de Deus? Porque antes de Deus fazer tudo isso, ele já sabia que ia dar todo esse boró. Ele sabia que ia dar todo esse problema. E mesmo assim ele fez. Qual é o sonho dele? Deus tem um sonho, e o sonho dele é que ele vai ganhar glória pra caramba dessa situação horrível que se tornou. Como que ele vai ganhar isso? Ele vai ter um povo na terra que vai voluntariamente negar a sua vontade e falar: eu quero a vontade de Deus. Ele vai ter um povo que por toda a eternidade tem a vontade deles voluntariamente entregue à vontade dele. Não vai ser na marra, não vai ser obrigado, não vai ter muro impedindo a gente de fugir. Não! Eternamente a nossa vontade vai ser a vontade dele. E ele vai ganhar glória através disso. Então, a oração é esse processo de convocar o reino de Deus, a vontade de Deus, para essa terra. Por isso que a terra manda nos céus. Não é a nossa vontade que manda nos céus. Não é eu arrumar qualquer coisa na minha cabeça e vai dar certo, não. É que Jesus ensinou a orar. Como é que ele ensinou a orar? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como nos céus. Ou seja, a vontade de Deus precisa ser feita na terra. Não a minha vontade, não a sua, a de Deus. É a vontade de Deus que precisa ser feita na terra. Mas ele não vai fazer a vontade dele na terra, porque já entregou para o homem entregou para Satanás. Jesus veio e tomou de volta. E ele tem que ter um povo na terra que está orando em todos os lugares para que a vontade dele venha. E se o povo dele está na terra e é gente, é carne e osso, e está orando, ele tem liberdade para invadir a terra e fazer o que ele quer. Porque ele foi convidado a fazer isso. Então, ele não vai entrar na terra por força ou poder, ele vai entrar por direito, porque nós pedimos que ele viesse. Amém, irmãos? Não é maravilhoso entender isso? Então, para nós orarmos dessa forma, tem alguns princípios. Primeiro, a gente precisa saber qual é a vontade de Deus. E se a vontade de Deus não é para que eu tenha Ferrari, então não vou orar para Ferrari. Certo? E nem para fulminar a sogra, nada disso. Mas para que eu vou orar? Para a vontade de Deus. Mas qual é a vontade de Deus? Eu preciso saber qual é a vontade de Deus. Então a coisa mais importante na oração é descobrir qual é a vontade de Deus. Porque Deus também não é genérico. Seria feita a tua vontade de Deus em todos os hospitais da face da terra. Não, meu Deus. Aí é muito genérico. Tem que ser uma oração possível de ser medido, possível de ser respondido. Nós precisamos achar essa vontade de Deus. Nós precisamos ouvir qual é essa vontade de Deus. E se é a vontade de Deus, e não é a minha, nem a sua, nem de outro, mas é a vontade de Deus que nós estamos começando a descobrir. O que que você acha? Por exemplo, eu, Davi, Roberto. Eu descobri a vontade de Deus, ele descobriu a vontade de Deus, ele descobriu a vontade de Deus. Se nós três descobrimos a vontade de Deus, o que vai acontecer? Nós vamos estar concordado ou discordado? Concordado. Mas não é a minha vontade, nem a vontade dele, nem a vontade dele, é a vontade de Deus. Quando dois ou três estiverem concordados, ou seja, a palavra no original é em sinfonia, em harmonia, ou seja, nós não resolvemos concordar sobre alguma coisa, nós achamos uma coisa que é uma única coisa, e essa única coisa é lógico que todos nós concordamos, porque nenhum veio de nós, veio tudo de Deus, e tudo que nós falarmos nessa base vai ser feito. Nós estamos orando na terra, mas o Pai nos céus vai fazer o que nós falarmos. Ou seja, nós não podemos tirar o corpo fora. Nós não podemos terceirizar a coisa. Nós não podemos dizer, Deus, faz a tua vontade, em algum lugar, de alguma forma. Não! Não! A primeira coisa para a vontade de Deus ser feita é que alguém tem que descobrir. E tem que descobrir não é sozinho, é descobrir junto com outros. E quando descobre junto com os outros, que é a parte mais difícil, porque primeiro, tem que largar suas próprias opiniões, suas próprias vontades, tem que gastar tempo juntos, tem que orar errado pra caramba, um monte de oração errada. Para jogar tudo fora, descartar e esvaziar, e depois começar a entrar naquele silêncio, entrar naquela convicção, o Espírito Santo começa a descer, Jesus se faz presente entre nós, aí nós temos uma convicção. Essa convicção nasceu de nós? Não, nasceu em Deus. Mas está onde? Está na terra, porque nós estamos na terra. Essa vontade de Deus que nós começamos a sentir coletivamente na terra, quando nós oramos isso, meu Pai que está nos céus vai fazer aquela coisa. Não é difícil Deus fazer. O difícil é a gente chegar nessa posição. Porque nós estamos cheios de ideias, cheios de opiniões, cheios de atividade, falta de paciência, cheios de autoconfiança. Mas quando nós estamos detonados, fracassados e sem fé em nós mesmos, e nós começamos a nos entregar nas mãos de Deus e gastar horas e tempo juntos diante de Deus, e essa convicção chega, gente. Não há limite do que Deus pode fazer. Não há limite do que Deus pode fazer. E a igreja nos últimos dias vai ser esse tipo de lugar. Vai ser o lugar onde as pessoas sabem orar juntas. E se você ora debaixo de uma mangueira, se você orar lá no banheiro do seu trabalho, no banheiro não, né? Porque tem que ser dois ou três, então vai ter que ser outro lugar. Vai ter que achar algum lugar onde é possível orar e concordar. Mas se achar algum lugar e alguma coisa, lá está a igreja. Ali é a igreja. Porque só a distância desse lugar de concordância é só o véu. Só. Pertence ao trono. Pertence ao Santíssimo Lugar. Quando nós conseguimos aquietar a nossa mente, quando nós conseguimos ter essa convicção, essa fé que vem de Deus, quando nós temos certeza sobre alguma coisa, Deus fará essa coisa. Jesus disse, e Jesus não está mentindo, é a verdade. E isso acontece mesmo. Só que a gente, antes de ter resposta, a gente fica mais feliz do que a própria resposta, porque o próprio Jesus está entre nós. A gente sente isso. Né? Quando você está nessa concordância, nessa presença, a presença de Jesus conosco, quase nem precisa responder, de tão alegre que a gente fica. Mas vai responder mesmo de qualquer jeito. Mas a resposta é muito fácil, porque a presença dele estava entre nós, e essa presença anula toda a força das trevas e nos dá convicção de que Deus quer fazer isso, e nós que estamos na terra queremos que ele faça isso, então está fechado. O negócio realmente vai acontecer, porque há concordância entre nós e entre nós e Deus. Lá em Gênesis 28, fala que Jacó viu uma escada. Você lembra da escada? Deus estava em cima e Jacó estava embaixo, e a escada estava ligando. E o que estava acontecendo com a escada? Os anjos estavam subindo e descendo. E eu vi o Abner falando sobre isso, subindo e descendo. Falei, por que fala subindo primeiro? Não fala descendo e subindo? Porque anjo é lá, né? Então primeiro ele tem que descer para depois subir. E fala que está subindo e descendo. Porque a terra manda nos céus, né? Não vai agir nada na terra se não começar a subir a oração para os céus. E os anjos têm que levar as orações para o céu. Os anjos levam a oração para o céu e depois eles voltam com a resposta de Deus. Então, subindo e descendo, tá? A iniciativa parte da terra. Deus quer fazer muita coisa na terra. Ele quer fazer muita coisa. Na sua vida, na sua família, no seu trabalho, ele quer fazer muita coisa. Ele tem muita vontade. Mas ele não vai agir. E ele é soberano, poderia agir, poderia, mas ele é soberano, entregou a soberania. Você precisa ativar isso. Como ativar isso? Precisa achar alguém. Acha um infeliz qualquer, para você concordar com ele. Tá? Acha qualquer um, fala assim: você vai ter que concordar comigo. Fala, como? Eu não concordo com você em nada. É isso mesmo, está certo. Na carne não concorda mesmo. Mas vamos orar até acabar toda a carne e começar a entrar alguma coisa do Espírito aqui, e a gente achar alguma coisa que a gente concorda, que o Espírito Santo faz nos concordar. E nessa coisa, Deus vai atuar na terra. Amém? Então, acho que eu vou parar por aí mesmo, mas eu acho que você precisa ficar bem firme nessa questão, que oração coletiva, oração da igreja, envolve duas coisas. A compreensão da vontade de Deus, ela precisa, nós podemos, pelo Espírito, pela palavra, alcançar essa compreensão, nós podemos entender qual é a vontade de Deus, nós precisamos ter uma sensibilidade. Nós precisamos orar e a oração ir e depois vir a resposta. Jesus disse: passe de mim esse cálice. É a vontade de Deus? Não. Então o anjo subiu: passe de mim esse cálice. Aí veio a resposta do Espírito dele: não, não, não. Mas faz a tua vontade, entendeu? Então a gente tem que orar até acabar todas as ideias humanas, todas as coisas que não são da vontade de Deus. Aí vai subindo. Aí vai descendo, então tem que ter esse contato com Deus. Mas isso é um ponto da oração coletiva. A outra é que nós precisamos estar sintonizados com os outros que estão orando, porque se é um só Espírito e um só Deus, ele não vai falar uma coisa comigo e outra coisa com você. É um só Deus, ele vai falar a mesma coisa. Então tem que haver concordância com Deus e tem que haver concordância uns com os outros. A concordância uns com os outros prova que a concordância com Deus é verdadeira, né? Porque se eu posso pensar, não, eu estou sentindo que Deus está querendo, mas se o outro não está sentindo que Deus está querendo, significa que nós precisamos orar mais, né? Porque não tem prova. Mas quando dois ou três sentem a mesma coisa, aí sim nós podemos ter certeza que essa sintonia assim está correta, né? A sintonia assim confirma a sintonia assim. E é essa sintonia entre nós e entre nós e Deus, que traz o mover da mão de Deus para resolver as coisas, para responder aquilo que nós pedimos. Amém? Então vamos ter um intervalozinho. E aí? Uns 15 minutinhos, né? É. Isso. É. É, ele pertence ao lado de lá. Mas ele fica do lado de cá, porque ele é justamente o lugar. Porque se tem uma reunião de oração, não quer dizer automaticamente que Deus está ali. Você pode ter uma reunião de oração e orar uma hora e meia, e a gente já fez isso um monte de vezes, que Deus não está presente, coisa nenhuma. Né? É muito fácil fazer isso. Então ele está só do lado de cá e não passou nada para o lado de lá. Mas tem hora que passa para o lado de lá. Então, o altar de incenso, você nunca sabe onde ele está, porque ele é meio móvel, né? Ele é assim, né? Ele pode estar, então, assim, você não precisa se sentir mal por orar na carne. É. Lá já está lá. Já está firme na presença de Deus. É. Não usar para outra coisa, né? É, não sei. Eu sei que ele juntou com o incenso. Eu acho que o incenso é dele. Ele pegou as orações dos santos. As orações dos santos é nosso. E ele pegou com o incenso. Eu acho que ele juntou o incenso dele. Quando a oração pega no Espírito Santo, você sente até o cheiro. Não é verdade? Então, talvez, seja talvez uma... Tem gente que finge, né? Aquela unção, aquela coisa, né? Faz a entonação da voz, faz uma coisa para tentar fazer um incenso parecido, mas não pega, né? Agora, se é uma oração do Espírito, pode ser uma oração mais fraquinha, mais simples, mais sem nada, mas se é do Espírito Santo, é um incenso desce na hora, né? Você sente na hora. Então, mas eu não sei, talvez tenha alguma coisa também mais sobre incenso que eu não sei, né? Que são especiarias que eles pegavam, né? Mas que realmente há pessoas já testificaram sobre esse cheiro, né, que tem às vezes um cheiro literal quando há a unção de Deus presente. E aqui diz em Apocalipse que ele pegou incenso e juntou com as orações, né? Então eu espero que ele junte incenso, porque eu não sei arrumar incenso, mas oração eu sei. Mas a oração é possível passar para o lado de lá. Acho que é isso que a gente precisa entender, né? Através da oração é possível passar do lado de lá. E é normal estar do lado de cá. Entendeu? É normal estar do lado de cá. Então, ninguém precisa esperar a unção para orar. Não precisa esperar a unção para orar. Você nunca vai receber a unção para orar se você não ora. Entendeu? Você tem que orar mesmo. Mas não incumprida muito, né? Porque se você está sem unção, você vai acabar com a unção dos outros, né? Então, ora, se tiver unção... Se tiver unção, vai em frente. Mas se não tiver unção, para e deixa o outro orar sem unção. Deixa todo mundo orar sem unção. Entendeu? Mas, assim, porque orar sem unção não é problema. Mas o problema é prolongar muito aí, a pessoa que tem unção não consegue entrar, né? Então, você vai orando sem unção, mas dando uma chance para esse negócio, para começar a ter retorno, né? Muitas vezes nós oramos e não esperamos retorno nenhum. Oramos assim, vamos embora, né? E não entendendo que a oração não é para isso. Não é para... Deus já sabe tudo que você vai falar. Ele sabe, antes de você falar, ele já sabe o que você vai falar. Então, a questão da oração não é só, informei Deus, eu já contei para ele tudo, ele já sabia. Então, você não fez nada, não adiantou nada, né? Agora, se você está orando para que esse incenso suba e para que os anjos voltem, para que essa convicção cresça, aí sim tem sentido. Aí a oração na carne realmente tem sentido, porque nós começamos a botar para fora, é igual a água que flui e vai levando sujeira embora. E quanto mais flui, mais sujeira vai embora e começa a fluir mais claro e aí começa a chegar a presença de Deus. Então, assim, e se a gente não estiver falando, não estiver orando, a mente fica vagando, não é? Então, tem que ficar envolvido. Se você estiver numa reunião de oração, dormindo, adianta? Não é melhor dormir em casa? Não é? Se você estiver em reunião de oração, com a mente voando, adianta? Entendeu? Então, assim, oração não adianta você estar ali de corpo presente, né? Você precisa estar presente também nesse esperar em Deus. Por isso que as palavras e a oração é importante. Você estar falando, porque aí você está mantendo o foco, mantendo a atenção Deus já sabe tudo que você está falando, mas você não sabe, então fala para você ficar sabendo, porque ele já sabe, mas você precisa ficar sabendo. E os outros também precisam ficar sabendo, entendeu? E às vezes a gente ora coisa errada mesmo, a gente ora com raiva. Deus, por que, que o outro ganha as coisas e eu não ganho nada? E eu oro muito mais do que ele e não ganha nada, como é que é isso, né? Então assim, e aí os irmãos, que isso, irmão? Né? E, mas não fala isso, mas fico pensando, né? Aí você mesmo fala assim, puxa vida, né? Olha que coisa que está dentro de mim, né? Tanta coisa suja dentro de mim. Mas se você não falar, vai ficar lá dentro. Então é melhor falar e a coisa correr para fora. E daí Jesus falou assim, eu não quero morrer. Passa esse cara. Deus falou assim, é isso que você quer mesmo? Não, não é isso que eu quero. Entendeu? Então assim, a oração é um processo de esperar em Deus e permitir que essa limpeza aconteça em nós. E aí, se fica atento, porque a qualquer hora é para você calar e para ele falar, entendeu? Então, assim, a qualquer hora vai inverter, em vez dos anjos subir, eles vão começar a descer. Então, se eles estão descendo, para de falar, né? Porque eles estão descendo já, né? Entendeu? Então, assim, não fica falando ainda quando os anjos já estão começando a descer. Tem gente que não tem noção nenhuma da presença de Deus. A presença de Deus está chegando, um irmãozinho lá no canto, e a pessoa, pá, aquela vozona, né? E o irmãozinho está ali, ó, a unção está ali. Você está orando para você ouvir a sua oração, ou você está orando para Deus falar? E se Deus já está começando a falar? Entendeu? Então nós precisamos, assim, parar até no meio da frase, se for o caso. Parar até no meio da frase. Op! Deus está chegando, né? Dá aquele silêncio, dá aquela coisa, e a presença de Deus chegar, né, para nós.